Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, dentro daquela controvérsia de Jesus com os fariseus, nos apresenta uma citação do profeta Isaías, no capítulo 42. É o primeiro cântico do servo. Ou seja, o profeta Isaías tem uma figura misteriosa, para aqueles que leem o Antigo Testamento sem conhecer Jesus, de um servo, também identificado como servo sofredor, que ninguém sabe quem é. Mas nós cristãos sabemos que é Jesus. E o próprio evangelista São Mateus identifica este servo com Jesus, porque esta identificação sai da boca do próprio Jesus. É ele quem diz que esta profecia de Isaías está acontecendo. Ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Então, aqui nós vemos claramente a identidade de Jesus. E o que é que esse servo faz neste primeiro cântico? Bom, se nós formos colocar lá atrás o contexto no profeta Isaías, nós estamos aqui na segunda parte do livro de Isaías, chamado de Deutero Isaías. É o profeta da consolação. O povo de Israel está no exílio e o profeta começa, a partir do capítulo 40, a dizer: consolai, consolai o meu povo. Nahamu, nahamu, ami, yomer, elohechem. Vamos aqui colocar essa realidade de que Deus quer resgatar o seu povo de um exílio. E é nesse contexto em que o povo está exilado, as nações, os reis pagãos, parecem estar fazendo exatamente o contrário daquilo que Deus quer. É ali que aparece a figura do servo, que nós sabemos que é Jesus. E o que é que Jesus irá fazer? Bom, em primeiro lugar, Deus aqui atesta todo o seu amor por Jesus. Enquanto Jesus é rejeitado pelos fariseus, rejeitado também pelos pagãos, Herodes, Pilatos, etc., eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. É evidente, é claro para nós cristãos o eco que está ali no batismo de Jesus e na transfiguração, ou seja, essa atestação do amor de Deus Pai para com Jesus. E esse amor tem um nome. Esse amor é o Espírito Santo. Porei sobre ele o meu Espírito e ele anunciará o direito às nações. Para nós a palavra direito não significa nada, mas aqui nós estamos falando da santidade. Ou seja, aqueles povos pagãos que não fazem parte da herança são chamados à santidade. E como ele fará isto? Ele não vai falar com alarde. Ele não vai fazer grandes revoluções mundiais. Ele não discutirá, nem gritará e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Mas ele vem com mansidão. Para quê? Para pegar aquilo que de bom existe em cada pessoa, porque em cada pessoa existe ali um pequeno resquício da graça de Deus. Ele não quebrará o caniço rachado. Então, você imagina, uma cana, um caniço, que está para quebrar. Está só um fiozinho ali segurando. Ele não vai terminar de quebrar. Ele não vai apagar a mecha que fumega. Imagina aquela vela que você acabou de apagar e está só aquela mechinha, aquela pequena brasinha fumegando. Ele não vai terminar de dar o último sopro. Todas essas coisas boas, frágeis, que ainda sobrevivem no coração do homem, são pequenas graças de Deus que estão lá. E Ele quer, a partir dessas pequenas graças, nos trazer de volta. Da pequena chama que ainda está no coração do homem. Ali, Jesus vem. Vem para iluminar estas nações, vem para trazê-los e convidá-los ao amor de Deus. Eis aí, no meio do conflito com os fariseus, no meio de um ambiente, digamos assim, de hostilidade, Jesus, São Mateus, recorda a profecia de Isaías, o amor de Deus, a missão de Jesus de resgatar e nos levar para a justiça, ou seja, para a santidade, converter os povos e trazê-los de volta para Deus, na sua santa igreja. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.